Thank you all. Let's sit down.
Obrigado, por favor, vão sentando. Fala Thomas Schneider, obrigado a todos. Fica ainda, temos uma hora pela frente. Então vou dar a bem-vinda a Michelle, da ICANN, e a Terry Weissy, que está lá. Porque são fundamentais para o seguinte ponto que tem a ver com o grupo de partes interessadas e a participação dos governos. Infelizmente, acabam de informar que Imal não vai poder assistir por problemas familiares. Então, eu vou passar a palavra a Rochelle para que comece.
Fala Anne Rochelle. Muito obrigado, Thomas. Meu nome é Anne Rochelle Iné e trabalho com o Grupo de Participação dos Governos em Genebra. O Dr. Tarek Comel, Derek Thomas Rickert, Vernie Marco, Daniel Hickson, Nigel Hickson e Mandy Carver, é a participação global de partes interessadas. Esse grupo se compõe de pessoas que estão nas regiões com as quais nós estamos trabalhando em conjunto com o GAC. Há vários membros do GAC que até agora está sendo objeto de um piloto por Imak Kabbalah. Desde que o grupo se criou, a ideia foi trabalhar nas recomendações que surgiram do ATRT2. As específicas sobre as quais trabalhamos são 6.8 e 6.9. Seguinte imagem, Júlia, por favor. O que estamos fazendo aqui é oferecer um relatório sobre o que fizemos, sobre o que temos feito desde a última vez que nos encontramos. Não sei se alguém se lembra de que nós fizemos uma atualização do nosso trabalho em Los Angeles e também na última reunião de Singapura. Então, agora vou falar um pouco do que conseguimos com a 6.8 e 6.9 e rapidamente depois vamos poder falar sobre o que faz parte da 6.9 especificamente, que ainda não fechamos, basicamente, quanto a itens. Seguinte slide. Essas são as duas recomendações que nós recebemos das recomendações da TRT. A 6.8 recomenda que o Board trabalhe em conjunto com o GAC através do grupo BGRI para poder trabalhar no grupo de participação global de partes interessadas com essa equipe da ICANN, que é conhecido como GS e agora GSE, para desenvolver diretrizes para os governos, tanto para os atuais membros do GAC como para aqueles que não são membros do GAC. Essa parte praticamente foi concluída e desenvolvemos diretrizes que já foram revistas e que passaram por toda a lista de e-mails. Recebemos comentários, integramos os comentários e essas diretrizes preliminares agora se transformaram num documento vivo e operacional. Está no site no website do GAC e as equipes da ICANN basicamente estão trabalhando em algumas recomendações para garantir que esses esforços, que essa sinergia exista entre os representantes do GAC e o pessoal da ICANN. Essa parte do trabalho está finalizada. Quanto à 6.9, aqui temos diferentes itens. O B, C e D foram os executados até o momento com o GAC. E o A é o ponto em que basicamente queríamos, sinceramente, discuti-lo com vocês para poder entender que o que deveria fazer essa base de dados, que deveria ser essa base de dados e de que realmente se trata. Acho que Olof pode me ajudar, porque ele esteve presente quando isso se deu, mas eu não estou muito certa de se isso é algo necessário neste momento. Olof, não sei se quer dizer alguma coisa, fala Olof Nordling. Para confirmar que, logicamente, há muitas coisas que se deram, que aconteceram, desde que se consideraram essas recomendações, desde que foram elaboradas, o banco de dados, informação de contato, tem vários aspectos. E, obviamente, um deles foi que os membros do GAC, quando isso foi concebido, estamos falando de muitos anos atrás, não era tão grande quanto é agora. Como a participação dos membros cresceu, a necessidade dessa base de dados, pelo menos da perspectiva do GAC, está decrescendo, porque acho que dentro de seus departamentos ou a ICANN e as suas organizações, Anne Rachel é totalmente diferente. E não estamos falando, de fato, de uma base de dados pública. Então, sim, eu estou de acordo em que talvez tenha que haver um ponto de interrogação sobre a necessidade dessa base de dados. Fala Anne Rachel. Obrigado, Olof. Como você disse, acho que foi algo necessário em um determinado momento. Se as pessoas continuam pensando que é importante, podemos discuti-lo. Júlia, próxima imagem. Isso faz parte da recomendação 6.8. Outras coisas que temos incluem... Júlia, por favor, o slide. Também temos um relatório de atividades, de fato, para relacionar isto, para que a participação dos membros do GAC, as atividades que temos no relatório, nos falam da participação do grupo que tem, na realidade, onde a participação dos grupos do GAC com o CCTLD, em alguns casos, às vezes com outras organizações técnicas que estão trabalhando no campo, porque, por exemplo, coisas com as quais não se aborda diretamente no ICANN, quando nos reunimos com pessoas em diferentes países, isso vou usar como exemplo, alguém diz, bom, nós queremos um ISP, podem ajudar? Para que, por favor, vão para que o pessoal da SSAG vai nos ajudar, ou podem falar com a ISOC, ou quanto à capacitação, o treinamento técnico, que algumas das coisas que fazemos com o DNSSEC, etc. E essas são reuniões que se dão na realidade e fazemos parte delas. E, basicamente, quero agradecer a todos aqueles que participaram, fizeram perguntas. Realmente agradecemos ver que o relatório está sendo bem utilizado. Também falei das diretrizes aprovadas. Esse é um documento vivo. Se alguém acha que temos que adicionar as atividades que fazemos na realidade ou coisas que fazemos com os membros, representantes do GAC, também, por favor, queremos sabê-lo, tem que avisar. Aqui temos a recomendação 6.9, o mesmo, base de dados, como falamos antes. Uma das coisas, das preocupações que poderíamos ter para a base de dados é que, em algum momento, os membros do GAC possam ser muito técnicos. Então, a gente possa falar dessa participação como membros nos ministérios de informática, telecomunicações. Atualmente, temos gente que representa todos os setores do GAC. Temos relações exteriores, economia, até funcionários do primeiro-ministro que estão aqui. Manter essa base de dados realmente é algo que poderia ser uma tarefa quase ciclópea e que nos levaria muito tempo. Como sabem, os ministros mudam em algumas partes do mundo com mais frequência que em outras, vamos ser sinceros. E realmente precisaríamos de muito trabalho para mantê-la atualizada. Embora sejam necessárias listas como essa para um tema em particular, estou pensando na próxima reunião de alto nível de ministros. Se nesse caso as pessoas precisam de ajuda para encontrar informação sobre ministros especificamente ou ministérios que têm que fazer parte da participação do GAC, vamos ajudá-lo com muito prazer. Isso não vai ser um problema para nós. O resto, quanto à recomendação 6, CD, são coisas que estão sendo trabalhadas. Por exemplo, se olharmos para D, uma das coisas que estamos fazendo e tem relação com o desenvolvimento e execução de cada região mundial, um plano para atribuir empresas e empresários locais para que, em termos completos, igualmente utilizem os serviços da ICANN, inclusive os novos GTLDs. Utilizamos um centro de empresários para DNS, isso já está funcionando. Não sei se conseguiram ver os boletins surgidos do EMEA, que é Europa, Oriente Médio e África. Aí existe um centro de treinamento de DNS com atividades que estão, neste momento, começando a treinar os treinadores em questões relativas a DNS, DNSSEC, mas também sobre como se transformar num registrador, como se transformar num registro. Essas são regiões onde os IDNs estão começando a funcionar muito bem. Então, ajudar as pessoas basicamente a que evolua e desenvolva as suas ideias sobre como se transformar em registros e registradores é algo que está funcionando muito bem e está aumentando. Essa é uma das coisas que esperamos poder replicar em outras regiões. Próxima imagem. Aqui, equipes. Mostramos no mapa as atividades que estão fazendo com representantes do GAC, que incluem de seminários web até reuniões individuais, chamada de conferência, teleconferência, visitas específicas, na medida em que são convidados. E também são incluídos os membros do GAC e aqueles que não são membros, os que não são países membros do GAC. Essa foi a tendência ultimamente no que diz respeito aos membros do GAC. Acho que estamos funcionando muito bem a respeito de garantir de que aqueles que não sejam membros do GAC também queiram se transformar em membros do GAC. Acho que essa era a última imagem. Vou parar por aqui, então. Não sei se há perguntas. Nesse caso, vamos poder responder. Aqui, alguns colegas que estão na sala. Thomas, outra coisa que nós fizemos, que foi seguindo o relatório mensal que estivemos preparando. Alguns de vocês pediram uma atualização sobre a Conferência Mundial da Sociedade de Internet mais 10, MSI mais 10. Nós mandamos um breve relatório, se alguém tiver perguntas, estão colegas, estou eu, para poder responder as perguntas, mas também queria pedir ao Olof que transfira a vocês a mensagem de que o grupo intercomunitário de governança da internet da ICANN, que tem muita gente da comunidade que faz parte desses processos, vai celebrar uma reunião e vão falar basicamente de qual é esse caminho para esse grupo mais 10 e que tem a ver com, e outras coisas que têm a ver com essa cúpula. Então, se alguém tiver pergunta sobre esse tema, também posso responder. Fala Olof Nordling. Essa sessão vai ser amanhã às 6h15. 6h15 da tarde na Sala Libertador, que é a maior. E acho que a Rachel, logicamente, também tem que considerar que o GAC realmente quer ser parte do CCWG sobre governança de internet. É uma coisa que está sendo discutida. Fala Thomas Schneider. Acho que seria bom se alguém do GAC quer falar sobre algum tema ou trocar informação sobre a CMCI mais 10, porque esse é um processo fundamental, como todos sabemos. Antes disso, queria falar do tema da base de dados, de ministros, nomes. Em realidade, houve uma documentação que foi feita, redigida, quando éramos menos membros. E é algo que deveríamos nos perguntar, como vocês disseram. Talvez seja útil ter esses contatos para alguma situação específica, como, por exemplo, a reunião de governos de alto nível, mas manter uma base de dados formal de nomes, ministros, é algo que seria uma carga adicional com valor limitado. Todos sabemos que em muitos países os ministros mudam e até desaparecem alguns ministérios. E se os ministros e ministérios continuam mantendo as suas competências, porque às vezes as competências podem mudar nos ministérios, manter atualizada a lista seria um trabalho enorme e permanente. Talvez contar com essa lista e atualizá-la para um evento específico onde precisamos desses contatos. Não sei o que opina o resto, mas teríamos que considerar essa recomendação como completa, no sentido de que não utilizaremos essa reunião para as reuniões de alto nível, mas não para ter uma lista formal atualizada diariamente, porque acho que o valor agregado não justifica o esforço ao qual levaria, o que envolveria essa lista. Queria perguntar para a sala o que é que opina sobre essa base de dados atualizada permanentemente sobre os nomes de ministros e ministérios, ou ter algo que se aplique a um único evento. Olof, fala Olof Nordling. Tem um comentário breve. São duas reflexões. Obviamente, a necessidade sobre uma informação dessa natureza, obviamente, é útil quando falamos em candidatos e novos membros do GAC, mas não chegamos a esse ponto como para ter que ir a outro planeta e procurar novos membros do GAC. Acho que, como estamos chegando a uma situação similar, para a reunião de alto nível ou para esses eventos, poderíamos ter a lista. Também quero adicionar que, para o grupo de participação global de multissetorial e a participação do governo, para a qual se desenvolveu essa recomendação, acho que aí sim é tomado em conta muito disso que tem a ver com a difusão externa para quem não é membro do GAC. Para tais fins, vocês também têm dentro da equipe de participação do governo os endereços que são necessários e vão atualizando na medida em que o tempo vai passando. Acho que são outros aspectos que têm a ver com esse tema em particular. Obrigado, diz Thomas Schneider. Fala Irã, obrigado Thomas. Eu vejo que há pouca atualidade em atualizar os endereços, porque se queremos alguma coisa atualizada, vamos aos glossários da UIT, porque aí nos passam a última informação sobre os ministérios responsáveis, nome, vice-ministro, departamentos, etc. Acho que não teríamos que colocar maior esforço na atualização, porque na UIT temos tudo atualizado e ali pode ser verificado. Tem outra pergunta, senhor presidente. O senhor planeja uma espécie de acompanhamento sobre a reunião de alto nível? Porque acho que não houve ações de seguimento. Sim, houve ações, a reunião foi útil. Os ministros puderam trocar opiniões, às vezes nem sequer aparecem, mas dessa vez vieram. Para alguns foi difícil ir, porque devido às formalidades, alguns países não conseguiram ter o visto para a última reunião, que eram 3 ou 4 dias. Então me disseram, bom, vai e me representem. Mas, às vezes, o ministro não pode vir. Há algum tipo de ação de acompanhamento sobre essas reuniões ministeriais? Fala Olaf Nordling. Sim, obrigado. Houve um aumento na quantidade de membros do GAC. Capturamos novos membros depois da reunião. Esse é um segmento. Mas não, talvez, no sentido em que o senhor quer apontar. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Acho que depois podemos falar em como armamos a próxima reunião de alto nível em Marrocos, que vai ser em março do ano próximo. Também depende de nós ver se desenvolvemos isso, porque não temos história demais há pouco tempo. Talvez tenhamos que pensar em qual é o produto que queremos ter dessas reuniões, porque, pelo menos, eu recomendo. Não há recomendações específicas em termos de tópicos como para fazer um acompanhamento. Esses debates aumentam o nosso trabalho, levam a outras deliberações e nos permitem preparar-nos para essas reuniões de alto nível para analisar. Então, o GAC tem que analisar objetivos ou resultados mais tangíveis dessa próxima reunião. Vou passar a palavra para o Egito, mas, se me permitirem, o primeiro ponto da lista. Poderíamos considerar, então, que essa recomendação foi completa, no sentido, acabada, no sentido que vocês têm a rede que se baseia na base de dados, que é uma consequência dessa recomendação, e que temos a informação através da quantidade cada vez maior de membros do GAC com as reuniões de alto nível ministerial, e que com todo esse pacote completaríamos não a forma exata em que se pensou faz uns anos, mas o objetivo, cumprimos com o objetivo da recomendação. Vocês acham que isso poderia ser aceitável? Com isso, completamos e cumprimos com a recomendação, como para tomar o seguinte ponto das recomendações de ATRT. Alguém tem objeção ao que eu disse? Não?
We will come up to...
Muito bem. No seguinte ponto da ordem do dia, vamos falar, mas é uma coisa positiva. Egito tinha pedido a palavra. Assuma a palavra, Egito. Obrigado, senhor presidente. Eu quero responder rapidamente o nosso distinto colega do Irã. Se bem não há um acompanhamento substancial quanto ao mérito, eu acho que trocar experiências e falar, coisa que ficou documentada nas duas reuniões anteriores desenvolvidas no Canadá e no Reino Unido, e que serão compartilhadas com o nosso próprio próximo anfitrião, vão servir de base para melhorar o que nós consideremos conveniente. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Egito. Reino Unido tem a palavra. Assume a palavra Reino Unido. Sim, eu vou responder de forma semelhante ao que já respondeu o Egito. A respeito de que a reunião governamental de alto nível, especialmente a de Londres, a intenção não era que fosse um fórum de negociação para gerar resultados, mas que a intenção foi criá-la como um fórum para intercambiar, trocar opiniões e estabelecer uma difusão externa para os países em desenvolvimento e aqueles que não eram membros do GAC. E também queríamos escutar especialmente, em sessões abertas e interativas, as opiniões dos diferentes níveis de funcionários e ministros. E eu acho que conseguimos. Também houve um relatório da presidência, que foi do ministro, ele falou dos procedimentos para tentar captar todo o realizado na reunião, as mensagens dadas, e apareceram reflexões sobre áreas de muito interesse. Também, não sei, lembro agora que falou-se da transição da Iana. E que depois houve um apêndice a esse relatório com muito mais detalhe, muito mais específico, falando das contribuições da sessão. Eu acho que se falamos de um fórum de um dia como aquele, cumpriu seus objetivos. E talvez o seguinte anfitrião em Marrakech possa realmente gerar uma agenda no qual os ministérios e os ministros possam contribuir para um debate global e aberto, interativo, para poder se comunicar, trocar opiniões, aumentar nossa sensibilidade e também fazer a difusão externa. Eu acho que isso fortalece o GAC. E também aumenta a consciência a alto nível governamental do que é um modelo multissetorial e qual a função que cumprem os governos dentro desse modelo. Então, essa é a minha resposta ao meu colega do Irã sobre o que conseguimos em Londres nesta reunião governamental de alto nível. Também eu quero mencionar um ponto que tem a ver com esta difusão externa para os governos que não participam no GAC. Talvez um dos mecanismos que possamos utilizar, por exemplo, neste caso, temos a reunião na América Latina, podemos fazer difusão externa para os governos desta região, e estou pensando no Equador, Nicarágua, que não são membros do GAC. Poderíamos convidá-los para observar e ver o modelo em ação, para poder demonstrar a importância da sua participação. Poderíamos levar em conta para o futuro esta difusão externa para outros governos nas regiões na qual se desenvolvem os encontros da ICANN e convidá-los, talvez, como observadores. Não sei, os senhores podem analisar esse ponto. Os senhores podem analisar. É o que se me ocorre nesse momento. É um dos pontos no qual eu acho que poderíamos fazer alguma coisinha mais. Finalmente, a respeito do relatório para a revisão dos MCI mais 10, realmente foi muito útil lê-lo. E veja também que está destacado, sublinhado nesse documento, a importância de manter o foco primeiro da revisão e da contribuição que podem fazer as TIC a um desenvolvimento sustentável. Como membro da comunidade técnica, a ICANN pode realmente contribuir em muito a este ponto. E realmente me garantiram que está, sim, trabalhando com a sociedade da internet e com outros na comunidade técnica para dar essa contribuição num debate muito amplo, que é aquele que vamos ter nas MCIs mais 10 e no processo de revisão. Para tudo que tem a ver com o desenvolvimento sustentável, e poder dar informação da sociedade da internet a muitas mais pessoas, porque eu acho que a ênfase deve estar aí, a transição da IANA e tudo que tem a ver com a prestação de contas da ICANN. Isso é importante, mas eu acho que não é apenas o tema central, mas a revisão da CM6+10 estará no desenvolvimento sustentável. Isso surge do documento que os senhores armaram, e eu acho que é muito útil, muito útil. Agora, fala Thomas Schneider, temos que fechar a sessão. Há dois pedidos de palavra, peço que sejam breves. Tenho Argentina e Irã. Assumo a palavra Argentina. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, Mark, pelo comentário sobre as atividades da região. No plano regional de ação, do qual eu venho, mas não estive aqui por isso, geramos os seminários web antes e depois das reuniões da ICANN para, então, incentivar o governo da região a participarem. Essa é uma das ações que faz o Comitê Executivo, apoiado pelo ICANN. Sou presidente do capítulo da ISOC na Argentina, e nós somos já organizamos seminários web sobre a reunião da ICANN, que realmente foram muito bem sucedidos. Eu participei, também houve mais de 60 pessoas participando num seminário web de uma hora. Eu posso dizer que esse número é significativo para a América Latina. Não é fácil, temos que trabalhar. E a ideia seria explicar que há formas para financiar a participação. Talvez devemos ser mais eficazes nesse ponto, mas muito obrigado por apresentar o ponto. Fala Thomas Schneider, obrigado. Agora está Cabuz, por favor, seja breve. Fala Irã, eu acho que Mark e Manal, talvez eu não fui claro, não entenderam a minha pergunta ou meu comentário. Eu não estou questionando a eficácia. O que eu digo é: houve alguma ação de acompanhamento? E desculpem, porque meus colegas não me entenderam bem, mas claro que eu aprecio o que aconteceu em Londres, eu participei, mas queria perguntar apenas pelas ações de acompanhamento. Thomas Schneider assume a palavra. Isso, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que podemos fechar aqui a sessão e passar a seguinte. Muito obrigado àqueles que nos ajudaram no trabalho que tem a ver com o grupo de participação global de partes interessadas e participação dos governos. Vamos continuar então com nossos esforços para seguir avançando. E agora vamos passar ao ponto número 13 da agenda, que é o último do dia de hoje. Eu vejo que há membros do board aqui, então eu os convido, se querem chegar aqui.
Before giving the floor to Tom, who will help.
Antes de passar a palavra a Tom, que vai ajudar para guiar a sessão, queria dizer que o que acabamos de debater é uma das consequências das últimas recomendações que já vimos, entre outras. Dedicamos tempo, bastante tempo, em reuniões anteriores, a monitorar a nossa implementação destas recomendações. Eu acho que estamos completando este grupo de recomendações realizadas pelo ATRT2, que é uma coisa positiva, mas para os detalhes, por favor, Tom, passo a palavra. Fala Tom Dale. Boa tarde para todos. Realmente, sempre é muito bom ser o último em falar quando todo mundo está cansado. Então, como o Thomas disse, vamos ver o que surgiu no GAC depois da reunião de Singapura, para também falar do que falou o comunicado do GAC sobre a fase de implementação das recomendações do ATRT2. Depois vou passar a palavra ao Egito e os membros do BGRI para que digam quais são os passos a seguir. Não sei se os senhores lembram que em Singapura o GAC teve uma reunião bastante longa, extensa, sobre as recomendações da TRT2. E naquela época se decidiu que, devido à complexidade de alguns dos temas, o Gaki ia preparar entre sessões um resumo da situação atual vinculada a essas recomendações do ATRT2 do Gaki e passaria ao board. Apareceram várias versões da carta, não sei se o senhor lembra que era muito longa, muito extensa, eu disponibilizei para todos os membros do GAC e também as autoridades durante o mês de abril. E em 8 de maio, a presidência do GAC enviou uma carta ao board, dando uma atualização do que estava acontecendo. Esta atualização está no website do GAC. Para esse ponto da ordem do dia e as recomendações já foram analisadas também na sessão anterior, que são as 6.8.9, que tem a ver com a participação dos governos. As outras recomendações foram enviadas ao board que estão decidindo, ao board que estão sendo implementando, que iriam ser implementadas parcialmente. Eu não entrarei aqui em todos os detalhes, mas o GAC dizia na carta para o board que todos esses temas estavam dentro de um processo de melhora contínua que tinha a ver com a governança. Que sempre que existe um trabalho em andamento, o GAC também queria agradecer ao coordenador de enlace que tinha a ver com a recomendação 6.5 para implementar o processo de consulta do board e o GAC, e tinha a ver com as consultas estabelecidas no estatuto, e para fins do GAC também. Se mencionou na carta ao board, de forma interna, que existiam áreas onde deveria se trabalhar mais, e foram identificadas tarefas também para a secretaria ACIG. E estes assuntos ainda não foram analisados pela secretaria, porque ela se concentrou nesta reunião e nos temas que têm a ver com a transição da custódia das funções da IANA, mas o GAC pediu que continuemos com a implementação em diferentes áreas, que se os senhores querem, eu posso dar mais detalhes ao respeito. Mas aqui, até que chegamos, onde estamos atualmente, e ainda não recebemos resposta do board. Talvez os senhores querem continuar com este tema do BHRI e com os membros do board que estão aqui. Fala Schneider, muito obrigado por esta atualização. Vou passar a palavra aos membros do BHRI e o The Board para que façam os comentários ou façam as perguntas, se aqui tem, a respeito desta carta e ver onde estamos atualmente. Então, não sei quem quer começar. Egito, fale, assume a palavra Egito. Eu não tenho perguntas quanto à carta. Voltando à questão da carta, eu não sei se há resposta à carta. Fala, Thomas Schneider, passa a palavra para Eric Hamann. Bom, qual a expectativa do cronograma para receber uma resposta do board? Mencionava algum prazo? Fala Thomas Schneider. Não, como falamos, nós, o GAC acha que nós estamos completando todas as recomendações e parcialmente já completamos, em especial as 6.5. Como mencionou Tom, então, do nosso ponto de vista, estamos tentando de preencher, de cumprir tudo, todas as exigências e contar como que o trabalho está feito. Essa seria a nossa visão. Não sei se algum dos senhores querem fazer algum comentário, se há alguma coisa pendente, que ainda está pendente das recomendações do ATRT2. Fala um palestrante que não se identifica. Isto, como disse Thomas, é um trabalho em andamento do GAC e do board. Devem ser tratados no futuro também. Nós não vemos qualquer assunto pendente da resolução do board, conforme menciona o senhor Navarro, quem é que está utilizando agora, fazendo uso da palavra agora, e já identificamos, e se podemos tratar no futuro para dar uma resposta na próxima reunião de ICANN em Dublin. Fala, Thomas. Obrigado, Gonçalo. Algum outro comentário ou pergunta dos presentes? No caso que não haja mais perguntas nem comentários, estamos por encerrar outro processo, que é uma coisa... Boa, não precisamos estender a reunião, só se alguém quer se manifestar. Ninguém quer se manifestar. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, foi uma das sessões mais breves com o board. Outra muito boa experiência. Aproveitem o jantar das outras sessões, seja lá quais foram os planos para a noite. Fala, Navarro. Muito obrigado.